Agosto é o mês da conscientização da atrofia muscular espinhal, a AME. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a médica Vânia Gadelha, que é consultora da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Erros Inatos do Metabolismo, está ao vivo com a gente. Doutora, o que é a atrofia muscular espinhal? Explica para a gente.
Então, a atrofia muscular espinhal, ela é uma doença genética em que os pais, aquele casal, tem cada um uma variante que a cada vez que eles engravidam tem um risco de 25% de ter um filho com a doença. E essa doença, ela leva a fraqueza muscular progressiva. E ela pode afetar desde bebês recém-nascidos até depois na idade de adolescente, adulto, jovem. Ela tem várias classificações, tipos de apresentação. Então, quer dizer, mas ela sempre é uma fraqueza muscular.
E ela, então ela pode aparecer, os sintomas podem aparecer também em outras fases da vida, não só na infância. A gente vê muitos casos de crianças,
isso,
né?
Isso, pode aparecer não só na infância, em outras fases da vida.
E qual é a incidência dessa doença?
Puxa vida, eu deveria saber na ponta da língua te falar, mas eu não sei. Ela não é uma doença rara, mas dentro do grupo das raras, ela não é tão rara. É uma doença autossômica recessiva que tem uma incidência, que ela tem uma frequência até relativamente alta em algumas regiões do país.
Uhum. Como é que se descobre essa doença? Como que é o diagnóstico?
Então, o diagnóstico, ele pode ser feito, digamos, intraútero, quando aquela família já teve uma criança com a doença, pode ser feito assim. Pode ser feito no teste do pezinho, triagem neonatal. A triagem neonatal do SUS, em 2021, foi expandida e a AME está na última fase da expansão. Então, não tem nenhum estado ainda fazendo pelo SUS. Mas é possível fazer o diagnóstico em triagem neonatal se for feita por laboratório particular. E, mais importante, é acompanhar o desenvolvimento da criança, os marcos do desenvolvimento, e fazer uma suspeita diagnóstica para ser feito o diagnóstico. Então, toda criança, ela tem que alcançar alguns marcos do desenvolvimento. Por exemplo, com 2 meses tem que estar sustentando o pescoço, com 4 meses, se virado de bruços, ela tem que apoiar toda a parte superior do tronco com os membros superiores. Com 6 meses, ela senta sem apoio, com 9 meses, engatinha. Então, por aí vai, né? Acompanhando os marcos do desenvolvimento que estão na caderneta de saúde da criança, é possível fazer uma suspeita de AME por hipotonia, né? A criança é toda molinha.
E o tratamento dessa doença, como é que é?
Então, o tratamento a partir do diagnóstico, nós já temos, pelo Ministério da Saúde, um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas que libera uma medicação logo que é feito o diagnóstico. Então, se faz essa solicitação e já existe um tratamento pelo SUS. É um tratamento bem complicado, porque a medicação é feita intratecal, é como se fosse uma anestesia RAC, né? Mas é possível fazer o medicamento já pelo SUS e ele vai, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor para essa criança, porque o tratamento vai evitar as complicações da doença, vai evitar a progressão da doença.
É o mesmo.
Além da medicação, um tratamento importante é a fisioterapia motora e respiratória, né? Faz parte do tratamento e é muito, muito importante para a criança.
Esse mesmo medicamento é utilizado também quando a doença aparece em outras fases da vida, como, por exemplo, na adolescência?
É, o Ministério da Saúde, ele liberou a princípio para a AMI do tipo 1, já está liberando para a AMI tipo 2, mas para a AMI tipo 3 ainda não está liberado pelo Ministério da Saúde. É um medicamento de alto custo, não está no protocolo, no PCDT. Então, alguns pacientes entram com recurso de judicialização para conseguir a medicação.
Qual que é essa diferenciação entre AMI 2 e AMI 3? Eu não entendi.
Então, quando a doença se apresenta logo nos primeiros 6 meses de vida, é uma criança que não vai alcançar o marco do desenvolvimento de sentar sozinha, sem apoio. Então, ela nunca nem vai sentar sozinha, sem apoio, se não for diagnosticada cedo e tratada logo. A AMI tipo 2 é uma criança que não vai conseguir andar, não vai alcançar o marco do desenvolvimento e andar. E o outro tipo, 3, é a criança que já andou, mas que vai ter depois uma dificuldade, uma perda de força muscular.
Uhum. E ela também pode se desenvolver essa doença na fase adulta?
Sim, adultos jovens podem apresentar, sim. Uhum. Ela é mais grave nos bebês, porque ela tem uma progressão muito rápida quando é essa tipo 1, que o bebê não chega a sentar. Então, ele também vai ter problema para respirar, se não for diagnosticado e tratado.
Nossa, e ela tem cura, essa doença? Com essa medicação, é possível curar?
A gente não fala em cura para toda doença que já tem sintomas, a gente não fala em cura. A gente fala que é um tratamento para evitar a progressão da doença.
Uhum. Mas se houve alguma perda, essa perda se mantém, é isso?
Se houve perda, dificilmente essa perda é reversível.
Bom, e o mês já...
do diagnóstico precoce, né?
Por isso a importância, né? Bom, sobre os sintomas, né, doutora, você disse que há a questão da fraqueza muscular. Existem outros sintomas também?
Olha, a fraqueza muscular é que ela leva ao restante dos sintomas, né? É uma fraqueza muscular que ela é progressiva, então, sendo progressiva, numa fase mais adiantada, vai levar a problemas de alimentação, não vai conseguir se alimentar direito e não vai conseguir respirar também.
Bom, agosto é um mês de conscientização, e qual é a mensagem, então, dos profissionais de saúde?
Olha, eu acho que a mensagem mais importante é essa que a gente já falou aqui, que é do diagnóstico precoce. Lembrar que a gente tem no Brasil um instrumento fantástico, que é a caderneta de saúde da criança, em que tem uma parte que os pais podem ler para se orientar e uma parte que é feita para os profissionais de saúde que acompanham a criança e irem preenchendo. E uma das coisas que tem lá na caderneta de saúde da criança é exatamente o desenvolvimento neuropsicomotor. E quando existe AMI, não são alcançados esses marcos motores. Então, é importante estar atento para os primeiros sintomas, para fazer um diagnóstico precoce.
Tá certo. Doutora, muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Tá, obrigada. Boa tarde.
Nós conversamos com a médica Vânia Gadelha, que é médica consultora da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Erros Inatos do Metabolismo, e nos falou sobre a atrofia muscular espinhal, a AMI. Agosto é o mês de conscientização sobre esta doença.